Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina, domingo 23 de maio de 2021. Para todos os votos de um excelente domingo. Convosco na apresentação está Ana Guedes, o Lio Sahilo está na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta. Estamos nos 13.630, 17.655. Estamos também na onda média 1530. Esta emissão pode ser também escutada na internet em voaportugues.com. Não se esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigadia Capital FM. Estamos também na cidade de Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Ouvemos em FM na cidade de Gabu, com a rádio Citranou, que é Leste FM, em Buba. Estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Uberlando. E saudamos também, a partir de agora, outra nossa rádio parceira, na cidade de São Domingos, a rádio comunitária Casumai, que passa a transmitir também as emissões da Voz da América em português. E na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de uma exposição de Hildebrando de Melo na segunda meia hora. Saúde com a doutora Graça Matinho e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes internautas. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Um avião de combate e um helicóptero da Força Aérea da Bielorrússia forçaram hoje um avião da companhia aérea Ryanair a aterrar na sua capital, afirmando haver uma ameaça de bomba a bordo, mas que a oposição diz tratar-se de uma operação para prender um ativista da oposição a bordo. Com efeito, Roman Protasevich, que administra o canal Nexta na rede social Telegram, a partir do estrangeiro, foi detido logo após o avião ter aterrado em Minsk, a capital da Bielorrússia. Protasevich faz face à pena de morte, pois foi colocado numa lista de indivíduos alegadamente envolvido em atividades terroristas. Protasevich tinha afirmado num tweet pouco antes de embarcar sentir que estava a ser seguido. A líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, apelou à Organização Internacional de Aviação Civil para tomar medidas contra a Bielorrússia. O avião viajava da Grécia para a Lituânia com 170 pessoas a bordo, de cidadanias de cerca de 12 países, quando foi interceptado no espaço aéreo da Bielorrússia. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disse estar a investigar informações que jovens foram afetados por inflamações no coração depois de serem vacinados contra a Covid-19. A agência disse que tinha havido o que chamou de relativamente poucos casos de inflamação no coração, acrescentando que a maior parte desses poucos casos tinham sido registados em adolescentes do sexo masculino e jovens adultos, geralmente após receberem a segunda dose da vacina. A maior parte dos casos parecem ser ligeiros e a investigação dos casos continua, disse a declaração. Um acidente de aviação provocou a morte de pelo menos 14 pessoas na localidade de Cambessé, no leste da Guiné-Bissau, dizem notícias provenientes da zona. Um caminhão que seguia de Bissau em direção à vila Kebo, no sul, onde ia carregar castanha de caju, despistou-se na aldeia de Cambessé e entrou pela casa de pessoas que estavam a dormir. Centenas de casas foram destruídas no leste da República Democrática do Congo pela lava do vulcão do Monte Nyiragongo, mas a cidade de Goma, de cerca de 2 milhões de habitantes, não foi afetada. A erupção do vulcão no sábado causou pânico na cidade, tendo milhares de pessoas fugido apressadamente com os seus haveres, mas a lava não chegou àquela zona urbana. Contudo, a lava, que em certos locais tem a altura de 3 andares, destruiu edifícios principalmente no distrito de Buena. O líder da Frente Polisário da Saara Ocidental, Brahim Ghali, no centro de uma disputa diplomática entre a Espanha e Marrocos, vai ter que responder a acusações judiciais antes de poder deixar a Espanha, onde se encontra para tratamento médico, anunciaram as autoridades espanholas. O mês passado, o governo espanhol anunciou que Ghali tinha chegado à Espanha para tratamento médico proveniente da Argélia. A decisão irritou o governo de Marrocos, que considera o Saara Ocidental como parte do país, no que tudo indica ter sido uma medida de retaliação contra a Espanha. Na segunda-feira, Marrocos aliviou o controle da fronteira com o enclave espanhol de Ceuta, permitindo que milhares de pessoas atravessassem ilegalmente de Marrocos para Ceuta. A ministra dos Negócios Estrangeiros espanhola, Arantxa González Laya, disse agora que, quando Ghali recuperar dos seus problemas de saúde, deverá responder a diversas acusações a que faz face em Espanha.
Mantrax é a nova exposição de Hildebrand de Melo, que pode ser vista até julho. Mantrax é também um projeto artístico deste artista visual angolano, nascido no Baimundo. O repórter Pedro Dias visitou a exposição e conversou com Hildebrand de Melo.
Centro Cultural Brasil-Angola, CCBA, acolhe desde o passado 8 de maio até ao dia 11 de junho Mantrax, o novo projeto artístico do pintor angolano Hildebrand de Melo. A exposição alberga 10 obras de desenho e 2 esculturas em ferro, em forma de uma centopeia. Mantrax reflete a evolução e maturação do artista plástico nos últimos 5 a 25 anos.
Por que Mantrax? Dentro da minha criatividade, do que me acerta como artista, né? Nós andamos sempre à procura de linhas simétricas e dissimétricas da criação. Então, na altura, quando eu comecei a pensar neste projeto, fiz uma centopeia laboriosa que está ali, e logo a seguir cruzou-me na memória uma raia do mar e uma manta. Normalmente nós chamamos o peixe jamanta, né? E pronto, quando eu estava a pensar neste peixe jamanta, eu que também já passei pela camuxiba, né? Pensei numa manta.
Camuxiba, uma zona pescatória de Luanda.
Exatamente. Pensei numa manta, no jamanta, mantrax, ok? Depois uni e pronto, e foi esta cosmogonia de tentar arranjar a palavra certa para a minha exposição. E daí surge o mantrax.
Com esta exposição, o artista diz agora substituir os térmicos acumulação e monótono por repetição sequencial, da qual mantrax parece um paradigma. Mantrax entra num processo de transfiguração das coisas.
O objetivo é...
Sempre uma mensagem por detrás.
Sim, o objetivo é, além de tudo, transfigurar as coisas. E tem muito sabor isto ser numa casa de Brasil-Angola, não é? Porque, primeiro, eu já tinha exposto cá, na antiga Feira Angoma. Foi um projeto muito interessante, projeto de espírito, na altura. Com o primeiro secretário na altura estava cá, era o Afonso Neri. E fui eu que, com o Afonso Neri, que conseguimos esta casa hoje do Brasil-Angola para exposições e este centro cultural. Na altura ele pediu-me para fazer as demais com o Ministério, ver se eu conhecia alguém. Eu disse sim, que efetivamente conhecia. E eu é que aproximei a cultura com o primeiro secretário da Embaixada do Brasil, o Afonso Neri, para que isto hoje fosse uma realidade. Pronto, sim, é muito regozijo, não é? Tem regozijo e tristeza misturada. O regozijo é poder estar aqui, usufruir de uma coisa que realmente eu comecei, não é? E o segundo é tristeza, porquê? Porque, efetivamente, passaram já 5 ministros da cultura e não existe uma sala de exposições no país. É muito triste isto.
Existe a sala de exposição internacional no Museu de História Natural.
Mas aquilo é inoperante, aquilo não funciona. Aquilo não tem regras, estrutura de exibição para que nós possamos mostrar as coisas com dignidade, não é? Então é um pouco isto, não é? É um bocado triste, não é? Nós não temos uma sala para expor a nossa pintura, não é? É muito triste.
A UNAP também, sala da UNAP.
Sim, mas a UNAP está degradada. Aquilo também não é sala. Não existe mesmo salas em Luanda para expor arte contemporânea.
Sem falar do interior de Angola.
Aí então pior. Aí mesmo é que a inexistência é total.
Das 2 esculturas em ferro, em forma de centopeia, aos 10 desenhos, a centopeia marca presença, diminuta e quieta, que acumula em seu respaldo o poder económico, a base de um trabalho incessante, infinito.
Temáticas, temos escultura, não é? Temos desenho, exatamente, temos pintura também, mas isto é tudo fruto de uma obra que foi pintada no projeto Molimo, ok? Uma centopeia. Então, praticamente, é esta obra que inspira toda esta coleção do Mantrax, que é aquela obra que está lá em cima, que as pessoas poderão ver, não é? Então, é um bocado por aqui, não é?
Fala em uma centopeia laboriosa, diminuta e quieta, que acumula em seu respaldo o poder económico, a base de um trabalho incessante. Olhamos aqui para as palavras de acumular, não é? Poder económico, bem como também trabalho incessante.
Exatamente. Toca aí em questões muito perenes desta situação. É óbvio que eu hoje já não sou o artista que era anteriormente, não é? E depois...
Normalmente, há quantos anos?
Uns 5, 10 anos, 15, vá.
Uma metamorfose permanente.
Exatamente. Então, dentro deste cenário, acumula realmente poder, né? Porque as pessoas vão tendo mais conhecimento, vão sabendo fazer mais as coisas, mais know-how. Este projeto que nós temos aqui é um projeto internacional de grande envergadura, como vocês podem constatar, e convido todas as pessoas a virem cá ver isto, porque realmente vale a pena. Projetos como este existem a nível internacional. Isto também é fruto também de diálogos com o mundo exterior, não é? Porque nada sai do nada. E há aqui um aprendizado muito grande de 25 anos. Por isso eu acho que isto é muito meritório, não é? Isto é... Eu acho que as pessoas devem de ver esta exposição. Mas com olhos de ver.
Com olhos de ver, acorreram ao Centro Cultural Brasil Angola apreciadores de arte genericamente moderna ou contemporânea, seguidores do artista, curiosos, estudantes, entre outros. João Faria é jurista e jornalista. Diz conhecer a obra de Hildebrando de Melo, que com o passar dos anos está cada vez mais amadurecida, apesar das muitas dificuldades que lhe é imposta na sua criatividade artística, na concessão das obras para que elas sejam expostas no país ou no exterior, a nível internacional.
Eu não via trabalho do Hildebrando já há bem mais de 10 anos. Portanto, ao ver este, comparo com aquilo que eu vi numa fase anterior, e acho que teve uma evolução muito grande e estou impressionado com a qualidade do trabalho dele. Mas ainda estou a ver os quadros, ainda vou no terceiro. Só tenho uma visão geral.
São 9 desenhos.
Pois, só tenho uma visão geral ainda. Vi as duas esculturas e, epá, nota 20, não, quem tem 20 é só o Picasso, mas uma nota bastante alta para a qualidade do trabalho dele.
É um ferro soldado, uma técnica que ele está utilizando.
É, e que também está reproduzida nas gravuras. Vê-se que é um trabalho integrado, mas não tenho ainda, estou vendo bem e depois posso dar uma opinião mais... Com mais calma.
Mas tem sentido de que os artistas plásticos, escultores e não só... estão nesta caminhar da superação pessoal do ponto de vista artístico, não, tem estado a observar ou não o que os artistas têm estado a fazer aqui em Angola?
Acho que cada caso é um caso. Há claramente aquele tipo de artista plástico, e vamos falar só dos artistas plásticos, que é pinta de encomenda.
Em Mantrax, o também artista plástico Carlos Alberto Pereira, conhecido por Indiano, reconhece uma melhoria no traço artístico de Hildebrando de Melo, uma evolução que transpõe fronteiras para o conhecimento internacional do seu trabalho, com reconhecimento e mérito.
Eu acompanhei desde a chegada do Hildebrando a Luanda a trajetória do Hildebrando. Aliás, quando o Hildebrando ganhou o prémio Juventude, fui eu que recebi o prémio, a pala do Hildebrando. Pronto. Eu sinto que o Hildebrando está muito mais maduro. Essa proposta é super, mas super interessante. Há muito tempo que eu já esperava este trabalho, que ele já vem falando deste trabalho há bastante tempo. E felizmente está aí o trabalho. É uma outra abordagem. É uma outra proposta E penso que, pronto, o Hildebrand está de parabéns, mais uma vez.
E tem sentido que há um amadurecimento, um crescimento em Hildebrand de Melo, a melhorar cada vez mais o seu traço artístico.
Justamente, justamente. Penso que desde as primeiras obras, as primeiras propostas que o Hildebrand mostrou quando chegou de Portugal, até esta proposta, eu penso que há uma evolução muito, mas muito, muito significativa, muito grande e importante.
Na abertura da exposição ou da apresentação patente no CCBA, no passado 7 de maio, Sérgio Toledo, adido cultural da Embaixada do Brasil em Angola, sentiu-se um homem feliz por voltar ao movimento quase frenético no Centro Cultural Brasil-Angola. Com a exposição Mantrax, de Hildebrand de Melo, a reabertura de uma nova temporada, apesar da pandemia Covid-19 e suas variantes, Toledo descreve o artista plástico como um dos melhores da expressão portuguesa.
Começando novamente, né, a nossa agenda presencial, né, depois de tantos meses com um ritmo um pouco mais lento, né, de atividades presenciais e um ritmo, na verdade, mais frenético nas redes. É sempre um grande prazer poder ver pessoas nessa galeria novamente e, mais do que isso, ver essa galeria preenchida com obras desse porte, dessa beleza estética e desse valor. Quero agradecer aqui ao Hildebrand de Melo, nosso artista convidado, né, dessa noite e dessa temporada, que traz a exposição Mantrax para nós. É uma grande honra. Hildebrand é um artista dos mais importantes, dos mais conhecidos, dos mais representativos daqui de Angola. E tenho certeza que todos vão ter uma boa experiência vendo essa exposição tão bem feita, tão bem preparada e tão bem colocada nesse espaço, né, que preenche o espaço, também se alimenta um pouco dele. Temos nesse centro cultural a missão de promover o intercâmbio cultural e educacional entre brasileiros e angolanos, e para todos os nossos também parceiros da CPLP e de outros países também, que são sempre bem-vindos aqui no nosso espaço.
Sérgio Toledo, adido cultural da Embaixada do Brasil em Angola, na abertura da exposição do artista plástico Hildebrand de Melo no CCBA, no passado 7 de maio. E a diretora do Centro Cultural Brasil-Angola, Marisa Cristino, diz ter acreditado no projeto desde a altura em que foi apresentado no ano de 2019. Agora, felizes estão por ver a exposição patente ao público.
Desde o início que acreditei neste projeto. O Hildebrand dirigiu-se a nós com este projeto já em 2019. Era para ter sido inaugurado em 2020. A pandemia não permitiu. Felizmente agora conseguimos arrancar com o projeto. Quer dizer, é ver a exposição, porque os trabalhos de extremo bom gosto e qualidade estética que temos aqui fazem desta exposição um marco, acho.
Por exemplo, as duas obras que nós temos aqui da Centopeia, em ferro soldado, não tem sido muito habitual nós olharmos tanto em esculturas, exposições de escultura, como também de pintura.
É, mas esse é o papel do artista, não é? Espantar-nos, alertar-nos para estas novas situações e fazer-nos pensar nelas. E eu acho que com esta exposição o Hildebrand conseguiu muito bem isso.
Marisa Cristino, diretora do CCBA. Apesar dos elogios e reconhecimento do valor artístico do pintor, Hildebrand de Melo continua a queixar-se do Ministério da Cultura em relação ao seu trabalho. Para ele, Hildebrand, a instituição governamental tem atrapalhado, em vez de ajudar até já sabotou.
Até sabem do que é que se passou com a Bienal de Veneza, né? O Ministério da Cultura, na pessoa da Carolina Cerqueira, praticamente sabotou a minha exposição da Bienal de Veneza. Por isso, há um ditado que diz: se não ajudas, ao menos não atrapalha. E normalmente o que o Ministério faz é atrapalhar. Em vez de ajudarem, atrapalham.
Quem esteve na abertura da exposição louva o esforço do pintor em continuar a trabalhar, porque não tem sido fácil viver da arte em Angola. Reconhece o artista plástico indiano, que parabeniza Hildebrando, lamentando o facto dos criadores de arte viverem uma fase de reinvenção, porque para muitos a arte não constitui prioridade. Neste ritmo, os artistas estão condenados a desaparecer.
Mesmo com essas dificuldades, trazer-nos essa proposta. Porque não é fácil, nunca foi fácil viver como artista. Eu sempre disse que o artista plástico, sobretudo, é o filho pobre da cultura em Angola. O Hildebrando sempre foi uma pessoa que reinventou, sempre que procurou criar e recriar, né? Sempre nos trouxe propostas diferentes, fruto também do aprendizado que ele teve ao longo da formação dele. Portanto, está difícil, está muito difícil e torna-se muito mais difícil pelo contexto atual que as sociedades vivem, poder fazer uma exposição. Já foi o tempo em que os artistas dependiam dos ministérios e da cultura. Agora acabou essa época, acabou essa fase, e os artistas têm, quem quiser continuar a ser artista vai ter que se reinventar, vai ter que continuar a trabalhar, indo buscar. Aliás, é isso que é o artista, é procurar se reinventar, é procurar novas propostas, porque senão a arte não funciona. Já acabou a época em que os ministérios intervinham muito diretamente a favor do artista, agora acabou.
E na busca de soluções, o artista plástico defende o retorno de um mercado económico das artes para a sobrevivência dos artistas. Mais galerias, surgimento de mais curadores, verdadeiras salas de exposições para a arte contemporânea, um maior interesse das instituições governamentais a quem faz acontecer a cultura em Angola.
Nós temos a ausência de um mercado no qual eu tenho-me vindo sempre a debater, não é? E este mercado passa por galerias, passa por curadores, passa por toda uma mecânica. E nós aqui temos ausência disso. Então, normalmente, quem está a fazer nesta altura o mercado são pessoas como o Hildebrando e outros artistas que estão a expor, não é? E pronto, vamos esperar isto tudo, as engrenagens económicas que está a começarem a funcionar, que é para nós termos, quiçá, aqui um mercado que nos possa efetivamente sustentar e levar-nos para a frente, não é?
Hildebrando de Melo e o novo projeto artístico Mantrax, a infinidade de repetição sequencial, exposição de duas esculturas em forma de centopeia e 10 desenhos, patente ao público no Centro Cultural Brasil Angola, de 8 de maio a 11 de junho. Pedro Dias, Voz da América, Luanda. Stepped in the game with a statement. She's asking me questions. Still keep a never. Don't gotta think too much. Come with a bench. I walk in the room and they feeling intense and stressed. They feeling my energy. Shorty, she with me. I got a vibe. Plus, that Zoom make her open up wide. She let me in and I'm getting inside. Love. Shorty, a freak. I can see in her eyes. So what the ain't no pillow talking, I get up and inside, then back to my back, make a mad, cause my money trust was fantastic. I got a bag, with the antics, got me feeling like Mr. Boombastic. Mind the back, blood is static, she be playing her room with some facts. At the clip, so she
extra dramatic. Welcome where to make you go pain. When I came out, looking for a way out, you know about that. Mama tried to stay out, so cut the same round, now pockets is fat. Plan never stay round, no time to wait around, I got that bag. I take a trip, fuck to the games. You keep on asking when you coming back. What's my sense? Stepped in the game with a statement. Keep asking me questions. Still keep it, now pockets is fat. Don't gotta take too much. Come with a face. I walk in the room and they feeling intense and stressed. Lucky I keep it. I got your trees and tune. Walking, I'm deep with goons. Better watch how you speak or boom. Round and bleed the room. 42 got me tweaking. Ooh. See, I've been proceeding. See, I've been we leak them. I'm with some demons. They got some food. Just cash on the demons. They have no reason. I know you see this. Ooh. Cause you know how I be with. Whole VIP with just for the more zoom. And I got your shoulders too. You feeling me more than you. Cause you know how I both do. What's my intention? Stepped in the game with a statement. Keep asking me questions. Still keep a that respect. Don't gotta take too much. Come with a vengeance. I walk in the room and they feeling intense. Stress.
Hoje é domingo 23 de maio de 2021. Recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontre-nos em www.voaportugues.com. No Facebook encontre-nos através de Voa Português.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 23 de maio de 2021. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 23 de maio de 2021. Na apresentação está convosco Ana Guedes, o Lio Sahilo assina a produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pidjiguiti Capital FM, na cidade de Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu ouve a Voz da América e FM através da Rádio Sichanouco e da Leste FM. Na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo é a Rádio Berolando e saudamos também a nossa nova rádio parceira, é na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, que passa a transmitir também as emissões da Voz da América em português. Dentro em pouco vamos falar aqui de saúde, é a minha conversa semanal com a doutora Graça Matezinha, depois a Daniela Stresch, que vai estar aqui à conversa com um dos nossos amigos ouvintes internautas. Mas antes, vamos então às notícias do mundo neste domingo.
Um avião de combate e um helicóptero da Força Aérea da Bielorrússia forçaram hoje um avião da companhia aérea Ryanair a aterrar na sua capital, afirmando haver uma ameaça de bomba a bordo, mas que a oposição diz tratar-se de uma operação para prender um ativista da oposição a bordo. Com efeito, Roman Protasevich, que administra o canal Nexta na rede social Telegram, a partir do estrangeiro, foi detido logo após o avião ter aterrado em Minsk, a capital da Bielorrússia. Protasevich faz face à pena de morte, pois foi colocado numa lista de indivíduos alegadamente envolvido em atividades terroristas. Protasevich tinha afirmado num tweet pouco antes de embarcar sentir que estava a ser seguido. A líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, apelou à Organização Internacional de Aviação Civil para tomar medidas contra a Bielorrússia. O avião viajava da Grécia para a Lituânia com 170 pessoas a bordo, de cidadanias de cerca de 12 países, quando foi interceptado no espaço aéreo da Bielorrússia. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disse estar a investigar informações que jovens foram afetados por inflamações no coração depois de serem vacinados contra a Covid-19. A agência disse que tinha havido o que chamou de relativamente poucos casos de inflamação no coração, acrescentando que a maior parte desses poucos casos tinham sido registados em adolescentes do sexo masculino e jovens adultos, geralmente após receberem a segunda dose da vacina. A maior parte dos casos parecem ser ligeiros e a investigação dos casos continua, disse a declaração. Um acidente de aviação provocou a morte de pelo menos 14 pessoas na localidade de Cambessé, no leste da Guiné-Bissau, dizem notícias provenientes da zona. Um caminhão que seguia de Bissau em direção à vila Kebo, no sul, onde ia carregar castanha de caju, despistou-se na aldeia de Cambessé e entrou pela casa de pessoas que estavam a dormir.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que temos como habitual connosco para falar de saúde a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde? Como tem andado?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Olha, de saúde eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam a passar bem.
Por aqui, doutora, estamos bem. vamos vendo a evolução do Covid-19, não é? Mas, de resto, doutora, estamos bem. E vamos falar hoje, doutora, vamos falar da questão da condução, da velocidade a que se conduz e de fatores que implicam uma boa condução, uma má condução ou, às vezes, resultados mais nefastos. E isto a propósito, doutora, que a Organização Mundial de Saúde pediu aos governos que reduzam a velocidade em várias cidades a 30 km por hora. E uma das ideias, doutora, é a presença de peões e a presença de pessoas em bicicleta, que muitas vezes causam problemas para eles, causam problemas para os condutores. E também, às vezes, os condutores colocam a vida destes peões e destes ciclistas em perigo. Doutora, falando da questão da condução, fala-se muito, até em Moçambique, o que é que contribui para acidentes rodoviários. Doutora, uma das coisas é o álcool. Mas, em termos gerais, doutora, como médica, em termos de velocidade, concorda com esta necessidade de reduzir a velocidade em várias cidades, sobretudo onde haja muitos peões e muitos ciclistas?
Bem, Ana, isso é um tema bastante relevante, mesmo porque a questão dos acidentes de viação começa a ganhar muita, cada vez mais importância e, acima de tudo, porque os acidentes de viação são um problema de saúde pública. Nas grandes cidades é crescente o número de acidentes de viação. É verdade que há vários fatores que podem contribuir para os acidentes de viação, mas a questão da alta velocidade tem sido o denominador comum quando nós falamos de acidentes de viação.
Doutora, para além da velocidade, quais são outros fatores que contribuem para uma boa ou uma má condução, doutora?
Ana, perdão, eu não tinha terminado, mas acabei parando porque não estava lá atrás. Então,
ok, pois, eu pensei que tu tinhas terminado e então voltei lá até. Ok, pronto, então continua.
Portanto, Ana, conforme eu dizia, a questão da alta velocidade é um dos fatores mais importantes quando nós falamos da ciência de ação. E Ana questionava aqui a necessidade ou não da redução da velocidade, principalmente em locais como vilas, em locais onde há muito trânsito de pessoas. Olha, para responder a esta questão, Ana, eu ia lembrar que o limite na velocidade não é escolhido à toa. Para chegar a números que nós vemos, estão feitos vários estudos sobre o local, como é que são as condições de tráfego, as características da própria via e as dimensões, enfim, há vários fatores que são tidos em conta. Por isso, cada local tem um limite específico, mesmo para assegurar que haja segurança nesse local, haja segurança no trânsito. E a partir do local onde a pessoa se usada, a velocidade tem que ser respeitada. Não é? A velocidade tem que ser respeitada porque pode haver muitos perigos nessa via. Quer dizer que, de facto, concordo com as recomendações que são feitas principalmente por organismos como a Organização Mundial da Saúde, que têm em vista efetivamente regulamentar ou reduzir a velocidade em certos locais. Eu penso que é uma medida muito importante e que deveria ser adotada de forma ampla, porque de alguma forma vai ajudar a reduzir o risco de acidentes de viação em dois locais.
Uhum. Interessante, doutora, que em anos anteriores, quando se assinala esta semana, não é, da condução, o interessante era que a OMS pedia que os países pusessem como limite de velocidade a 50 km por hora. Este ano apontam para os 30 km por hora e diz mesmo a OMS que o aumento de 1 km por hora na velocidade média leva a um acréscimo de 3% no risco de perda e de 4% a 5% de mais mortes. Ora, doutora, são números muito elevados, mas nós sabemos que às vezes a condução é perigosa não só apenas porque é mais rápida, mas também porque às vezes as pessoas estão debaixo de efeitos do álcool, por exemplo, ou de drogas. Doutora, qual é o impacto que tem o álcool, drogas, na condução das pessoas e em termos dos seus dos resultados?
Bem, antes de entrar para o álcool e drogas, só queria fazer aqui um parênteses, porque a condição de alcoolicidade faz com que a pessoa tenha, também tenha um tempo menor para uma reação na eventualidade de estar diante de um risco. Então, se a pessoa tem alcoolicidade, realmente fica suscetível a acidentes ou a qualquer outra coisa, exatamente por causa dessa redução no tempo de reflexo, né? Redução no tempo de reação em caso de perigo. Falando especificamente do álcool, bem, a ingestão do álcool na forma moderada é um dos grandes riscos, quer seja para a pessoa como para as pessoas ao seu redor. Entretanto, nos casos em que o consumo de álcool é um pouco acima da média, isto vai afetar as capacidades físicas e psíquicas do condutor e vai fazer com que o condutor tenha essa capacidade de reação, no caso de acontecer alguma situação, põe em perigo, e isto é um risco muito grande. Mas não só tem essa capacidade de reação, mas também há uma tendência sinatural de a pessoa querer conduzir a muita facilidade, porque a pessoa está alcoólica, tem aquela uma sensação de bem-estar aparente e tem tendência para sobrevalorizar as suas capacidades, que já se encontram diminuídas por causa do álcool. Então, esse na verdade é um estado muito, muito perigoso e que infelizmente nós vemos com muita frequência as pessoas que estão sob efeitos de álcool. Outra consequência também do efeito de álcool é que a pessoa vai perder vigilância em relação ao meio que lhe envolve. A pessoa também pode ter perturbações visuais porque, pronto, está sob efeito de álcool, então não consegue enxergar muito bem a via ou as pessoas ao redor, então isto também constitui um perigo.
Também poderá causar alguma sonolência, doutora, a questão da ingestão excessiva?
Doutora. Sim, claro, a sonolência é um fator importante e é uma consequência acima de tudo do consumo de álcool e que pode perigar a vida da pessoa se a pessoa estiver ao volante.
Doutora, para além da redução da velocidade, poder permitir um maior controlo do veículo, do carro, porque se você vai a uma velocidade mais reduzida é mais fácil parar do que se vai muito depressa e quem conduz sabe que isso é verdade. Doutora, também por outro lado, também é preciso pedir-se aos peões e aos ciclistas que também de alguma forma obedeçam regras de circulação, porque se vê muitas vezes os peões a atravessarem em qualquer lado, à frente do trânsito, ciclistas a cruzarem em frente a carros e que colocam a vida deles em perigo. Doutora, portanto, é reduzir a velocidade, sim, mas também pedir para as pessoas cumprirem as regras, boas maneiras, por assim dizer, de circularmos todos na estrada, não é?
Pois, Ana. Isto passa necessariamente pela educação das pessoas, não é só dos condutores, mas é todas as pessoas, toda a sociedade em geral. É preciso que as pessoas estejam informadas, educadas sobre a conduta que tem que ter quando estão na estrada. Estamos a falar dos ciclistas, mas também falamos dos peões, falamos dos motociclistas e falamos também dos próprios condutores de veículos automóveis, porque muitas vezes a ação dos ciclistas e dos peões é influenciada pelas más práticas dos próprios condutores. Aqui, por exemplo, Ana, vê-se muito frequentemente condutores que, quando estão no semáforo, param na passadeira para peões. Então, o peão aí é obrigado a ter que encontrar alguma alternativa. Portanto, são coisas que é preciso haver um trabalho de fundo com toda a sociedade, no sentido de ensinar sobre as melhores práticas quando estão na estrada e também fazer um acompanhamento no sentido de assegurar a implementação de boas práticas na estrada, na condução.
Doutora, em termos da condução, de uma condução segura, o que é que diria, o que é que aconselha aos nossos ouvintes e internautas, doutora?
Olha, Ana, o primeiro conselho é de as pessoas evitarem conduzir em velocidades muito altas. É verdade que nós vivemos uma vida muito corrida, mas sempre que nós pudermos não correr e acompanhar que fizéssemos isso. E outro conselho que eu ia dar é que é importante respeitar os limites de velocidade e assegurar que nos locais onde o limite são 30 km por hora temos que reduzir, onde são 60, temos que também andar a 60. Portanto, essa é uma prática que todos nós deveríamos ter, não só por preservarmos a nossa vida, mas também a vida das pessoas na nossa redução. Essas seriam fundamentalmente as recomendações que eu iria dar, mas também tem essa questão que já falávamos dela, a necessidade de permitirmos que cada um tenha seu espaço na estrada, quer sejam os peões, os ciclistas, os motociclistas, todos nós temos o direito de ter o nosso espaço na estrada e isso tem que ser respeitado.
Portanto, doutora, tem que haver aqui um respeito de parte a parte, doutora, para todos podermos coabitar as estradas, não é? Porque as estradas são para nosso uso, para nosso utilização, mas também temos que ter em atenção que não somos os únicos que andamos na estrada. E como tal, doutora, sempre que se nos colocamos atrás de um volante, devemos ter em atenção que estamos em perfeitas condições para conduzir, não temos sonolência, não foi ingerido álcool ou a mais, não tomamos nenhum medicamento que às vezes pode prejudicar a nossa condução, como alguns medicamentos têm esse aviso que diz que se tomar este medicamento não conduza, doutora, e muitas vezes as pessoas facilitam um bocado em termos de condução. Da mesma forma, doutora, que como peões e como ciclistas e motociclistas também temos que ter em atenção que não somos os únicos na estrada e que há carros e os carros, para além de andarem depressa ou andarem mais depressa do que nós, são bem mais pesados, doutora. E como tal, também devemos pôr, como se costuma dizer, à defesa. Portanto, doutora, para terminar, gostaria de saber se quer acrescentar mais alguma coisa em termos de lembrete para os nossos amigos.
Sim, Ana, sim. Lembrar que os veículos, automóveis, as motorizadas e bicicletas são um meio de transporte que tem mudado as nossas vidas, que facilita-nos a nossa deslocação, a nossa movimentação. Mas mal usados podem pôr em perigo as nossas vidas. Por isso mesmo temos que nos lembrar, sempre que estamos diante de um volante, temos que nos lembrar que a nossa vida importa, a vida da pessoa que está ao lado de nós importa, e tomar as medidas necessárias no sentido de assegurar que tenhamos uma condução segura.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Este foi mais um espaço dedicado à saúde. Tivemos hoje a falar da semana da automóvel em termos dos pedidos do apelo feito pela Organização Mundial de Saúde para que se reduza a velocidade com que se anda nas cidades, e isto para defender os peões e ciclistas, portanto todos aqueles que andam mais devagar que um carro. E pronto, amigos ouvintes, então despedimos-nos com um abraço, votos de que tenham uma boa semana de saúde, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá na necessidade da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, Daniela Steschi, tem a moçambicana Sheila da Graça Maribate, embaixadora da parceria público-privada Dreams. Iremos saber o que é Dreams e falar sobre os desafios das raparigas em tempos de Covid-19. Estamos então aqui à conversa com Sheila da Graça Maribate.
Dani Steschi. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério. os desafios que as raparigas moçambicanas enfrentam em tempos de Covid-19. Eu converso agora com a Sheila da Graça Maribate. Ela é uma das embaixadoras da parceria público-privada Dreams. Sheila, seja bem-vinda.
Oh, obrigada, Daniel. Olá, pessoal aí que acompanha o programa neste momento. Meu nome é Sheila Maribate. Sou embaixadora Dreams de Moçambique e tenho 20 anos de idade. Eu sou a voz das raparigas. Neste caso, respondo e represento a todas as raparigas da nossa comunidade, da nossa sociedade e do nosso país em geral. É um prazer estar aqui para poder partilhar essa experiência com o mundo inteiro.
Sheila, viver durante uma pandemia como a do coronavírus não é fácil. E eu gostaria de saber... quais são os maiores desafios que as raparigas moçambicanas enfrentam neste momento?
Bom, Daniela, na verdade são vários desafios que as raparigas moçambicanas enfrentam no seu dia a dia, não é? Porque a pandemia da Covid-19, mais do que ser uma pandemia, também traz problemas, né? No nosso dia a dia, nas nossas atividades que temos desenvolvido. E eu posso dizer que os maiores problemas que as raparigas enfrentam são mesmo relacionados à situação educacional, situação de saúde e também econômica, não é? Então, educação, porque, na verdade, a escola, como é sabido, as escolas todas foram fechadas por conta da Covid-19, de modo a evitar aglomeração, não é? Então, com este... com este distanciamento social que verificou-se, as raparigas, de uma certa forma, ficaram sem uma atividade diária por exercer. E como é sabido, alguém quando não tem atividades por fazer, obviamente ocupa-se com algumas coisas que não são muito benéficas, não é? Razão pela qual algumas raparigas ficaram grávidas. Por causa desta situação, nós verificamos um grande número de raparigas que precocemente, e por causa da falta de ocupação, nós assim concluímos que a única ocupação que elas tiveram nesta época foi a prática sexual e de uma certa forma desprotegida, razão pela qual as raparigas já encontram-se grávidas, algumas já não têm como ir para a escola porque devem ficar em casa, cuidar da família, do marido e da própria gravidez, não é? E a situação financeira, porque algumas raparigas dependiam dos seus pais para o seu próprio sustento, para os seus caprichos, como é sabido que ser rapariga também é um investimento. Então, algumas delas, ao invés de ter aquela educação financeira que nós, de certa forma, damos, não é? Algumas acabaram entrando-se em caminhos de risco, envolvendo-se com homens mais velhos para poder ter algum benefício financeiro. E, de certa forma, isso também traz uma certa doença das ITS, a própria HIV/SIDA. Então, são os desafios muito grandes que nós verificamos nesta época da Covid-19, que, de certa forma, estão a influenciar bastante de forma negativa no nosso trabalho.
E como é que a iniciativa Dreams faz a diferença?
A iniciativa Dreams faz muita diferença porque é um programa único, posso assim dizer. Um programa especializado às raparigas e de uma forma mais aprofundada aos adolescentes, não é? Tendo como grupo-alvo a própria rapariga e... de certa forma, traz um empoderamento para as próprias raparigas em diferentes áreas, educacional, fortalecimento econômico, nas áreas de violência baseada no gênero. Deve ser um programa muito benéfico para que a própria rapariga saiba o que realmente quer da sua vida e que possa traçar planos para alcançar os seus sonhos e também garantir um futuro melhor, como o programa já diz, Dreams, não é? Então, são raparigas sonhos que nós esperamos ter e que nós realmente estamos a fazer de tudo para que tenhamos.
E me dá mais detalhes dos programas oferecidos pela iniciativa. São através de workshops, reuniões, encontros. Como é que as raparigas têm acesso ao que o Dreams oferece?
Exatamente. São vários pacotes, são vários programas, vários processos que nós temos. Sim, temos realizado workshops mas por conta da Covid-19 também colocamos uma pausa por conta disso, a paragem única, onde são eventos em que geralmente as raparigas beneficiam-se de tudo e mais um bocadinho, né? Tem aí vários serviços, porque em algum momento fazemos parceria com o setor da educação e da saúde, né? Então, com esses todos os setores, nós trabalhamos em diferentes formas, começando mesmo da comunidade, onde cria-se alguns grupos na comunidade das raparigas com a mesma faixa etária, onde trazemos informações em formato de educação de diferentes áreas. Temos a própria saúde sexual e reprodutiva, violência baseada no gênero, temos educação, fortalecimento econômico e também nós fazemos a referência para a unidade sanitária, não é? Então, tem uma mentora na comunidade que trabalha em parceria com uma mana mentora da unidade sanitária, de modo a encaminhar a rapariga que conheça o seu ser estado de SIDA e que também possa fazer os serviços de planeamento familiar, promoção e provisão do preservativo, para que ela mesma saiba como evitar uma gravidez precoce, uma gravidez indesejada, não é? Então, para além da unidade sanitária e da comunidade, nós também trabalhamos nos cantinhos escolares. Em quase todas as escolas secundárias em Moçambique, tem um cantinho reservado simplesmente para os adolescentes jovens, para que possam ter o conhecimento da sexualidade, né? Um educador de par, alguém específico e formado na área de saúde sexual e reprodutiva, para também ensinar aos adolescentes em como fazer de modo a ter uma vida sexual e reprodutiva saudável.
E para as mamães e os papais aí que estão ouvindo a gente no rádio, ouvindo a gente aí na internet, como saber mais informações sobre o Dreams?
Por enquanto podem sim seguir a nossa página do Facebook, que é Embaixadoras Dreams Moçambique, e lá vão ter mais informações detalhadas, aprofundadas, do que realmente é o Dreams, os serviços que lá são oferecidos. E caso tenham dúvidas, preocupações, podem se inscrever aí e nós vamos dar a satisfação de qualquer tipo de problema, dúvida, questionamento. Estaremos sempre disponíveis em 24 horas por dia.
Tá ótimo. Sheila da Graça Maribati, foi um prazer tê-la aqui na Voz da América para falar sobre esse assunto tão importante e também falar sobre o empoderamento da mulher.
Obrigada, Daniel. Obrigada a todos que estão a acompanhar o programa. É sempre um prazer estar aqui. E muito obrigada. Até a próxima.
E assim, amigos, nós despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 23 de maio de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Lil Sahil e Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã. I don't care.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.